Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Astronomia e os Astros, a Ciência e a Vida Cotidiana, de Marcelo Girardi Chapo. É uma obra de divulgação científica publicada em 2022 que aproxima conceitos astronômicos de fenômenos observáveis na Terra. Em 128 páginas, o autor, físico com formação complementar em astrofísica, organiza explicações acessíveis sobre assuntos que frequentemente despertam curiosidade, mas também geram confusões calendários. Fases da Lua, marés, eclipses, auroras, meteoros, estrelas e constelações. O propósito central não é oferecer um tratado técnico nem uma lista de curiosidades isolada. O livro procura mostrar que o céu participa de referências práticas usadas para medir o tempo, compreender ciclos naturais e interpretar eventos visíveis. Sua abordagem se apoia em influências reais e cientificamente verificáveis dos corpos celestes, distinguindo-as de crenças sem fundamento físico. Assim, a obra se insere na ciência popular voltada a leitores que desejam entender como movimentos, luz e escalas do universo se relacionam com a experiência cotidiana no planeta. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a observação do céu como base para medir o tempo e organizar calendários. Um dos eixos do livro é a ligação histórica e física entre astronomia e medição do tempo. A alternância entre dia e noite decorre da rotação da Terra sob a iluminação do Sol, enquanto a sucessão das estações está ligada ao movimento orbital terrestre e à inclinação do eixo do planeta. Esses ciclos, percebidos muito antes dos instrumentos modernos, permitiram que sociedades organizassem calendários e previssem períodos relevantes para plantio, colheita, deslocamentos e atividades coletivas. Chopo usa essa conexão para deslocar a astronomia do campo da abstração distante. Acompanhar regularidades celestes sempre foi uma necessidade prática. A obra também abre espaço para perceber que as unidades contemporâneas de tempo dependem de padrões físicos extremamente estáveis, como a referência atômica usada na definição do segundo. O contraste entre calendários baseados em ciclos celestes e relógios atômicos evidencia a evolução das formas de medir o tempo, sem apagar sua origem observacional. O tema é importante porque esclarece que calendário não é apenas convenção social. Ele procura compatibilizar ciclos naturais que têm durações diferentes, especialmente os associados ao Sol e à Lua. Ao explicar essa dependência, o livro oferece instrumentos para compreender por que datas, estações e horários se conectam a movimentos astronômicos mensuráveis. Em segundo lugar, fases da Lua, marés e eclipses explicados pela geometria entre Terra, Lua e Sol, o livro reúne fenômenos lunares que costumam ser interpretados de modo fragmentado, mostrando que eles dependem das posições relativas entre Terra, Lua e Sol. As fases da Lua não resultam de uma mudança na forma ou de uma sombra terrestre recorrente sobre sua superfície. Elas expressam a parcela iluminada pelo Sol que se torna visível para quem observa da Terra conforme a Lua avança em sua órbita. Essa geometria também ajuda a situar os eclipses solares e lunares, que exigem alinhamentos específicos e, por isso, não ocorrem todo mês. A explicação evita transformar eclipse em mero espetáculo visual e destaca as condições orbitais necessárias para sua ocorrência. As marés constituem outro caso em que a influência astronômica é concreta. A atração gravitacional da Lua tem papel decisivo nas variações periódicas do nível do mar, com participação do Sol. O tratamento conjunto desses assuntos é útil porque mostra que um mesmo sistema de corpos em movimento produz efeitos visuais e gravitacionais distintos. A Lua pode ser observada diretamente em suas fases, inferida nas marés e reconhecida em situações excepcionais de eclipse. Essa articulação favorece uma compreensão causal, em vez da simples memorização de nomes, datas ou imagens dos fenômenos. Em terceiro lugar, auroras e meteoros como fenômenos terrestres ligados ao ambiente espacial, ao abordar auroras e meteoros. A obra amplia a ideia de que eventos vistos no céu não pertencem apenas a um cenário distante. As auroras boreal e austral são manifestações luminosas da interação entre partículas provenientes do Sol, o campo magnético terrestre e componentes da atmosfera. Sua ocorrência mais marcante em regiões próximas aos polos revela que a Terra não é um alvo passivo do ambiente espacial, seu campo magnético direciona partículas carregadas. e a atmosfera participa da emissão de luz observada. Já os meteoros permitem diferenciar objetos no espaço do clarão produzido quando o material entra na atmosfera terrestre. Essa distinção é especialmente relevante para esclarecer o uso cotidiano de expressões como estrela cadente, que pode sugerir equivocadamente que uma estrela está caindo. O livro também trata de cometas, asteroides e chuvas de meteoros, temas frequentemente cercados por perguntas sobre origem, risco e previsibilidade. O ponto comum é que a observação visual precisa ser relacionada a processos físicos, identificáveis partículas, trajetórias, atrito atmosférico e atividade solar. Dessa forma, Chapo transforma fenômenos chamativos em oportunidades para explicar como a atmosfera e o magnetismo terrestre funcionam como interfaces entre nosso planeta e o espaço. A abordagem incentiva precisão conceitual sem perder a dimensão de encantamento associada à observação do céu. Em quarto lugar, estrelas e constelações, diferença entre realidade física e mapas culturais do céu. Tratamento de estrelas e constelações permite separar dois níveis complementares de compreensão. Estrelas são corpos físicos, fontes de luz situadas a enormes distâncias, enquanto constelações são agrupamentos aparentes definidos a partir da perspectiva de quem observa da Terra. Os desenhos reconhecidos no céu não significam que as estrelas estejam próximas umas das outras no espaço ou componham uma estrutura material única. Elas podem apresentar grandes diferenças de distância, brilho intrínseco e posição tridimensional, embora pareçam vizinhas quando projetadas no firmamento. Essa noção introduz uma dificuldade central da astronomia ao observar o universo, é lidar com profundidade espacial a partir de uma visão aparentemente plana. Ao mesmo tempo, o livro reconhece que as constelações têm uma dimensão histórica e cultural importante. Diferentes povos associaram pontos luminosos a animais, divindades, objetos e figuras familiares, criando mapas que expressam crenças e práticas de cada sociedade. Portanto, entender constelações exige não confundir convenção cultural com vínculo físico, mas tampouco descartar seu valor como ferramenta de orientação e registro humano do céu. O tema também conduz à ideia de que a luz possui velocidade finita. Ao olhar uma estrela, observa-se luz emitida no passado, o que reforça a escala temporal envolvida na astronomia e distingue a experiência celeste dos eventos usuais na superfície terrestre. Por último, influências astronômicas comprovadas e o papel da divulgação científica contra equívocos. A proposta do livro se diferencia por enfatizar influências dos astros que podem ser descritas e verificadas pela ciência. Dia e noite, estações, marés, eclipses, auroras e meteoros são apresentados como consequências de rotação, órbitas, gravidade, radiação, atmosfera e geometria de observação. Essa escolha é relevante em um tema onde a linguagem cotidiana frequentemente mistura astronomia com atribuições sem base física. Em vez de negar a curiosidade popular, Chapo parte de perguntas recorrentes sobre objetos e acontecimentos celestes para explicitar quais mecanismos sustentam cada resposta. A divulgação científica, nesse caso, depende de substituir associações vagas por relações de causa e efeito. Por exemplo, saber que a Lua está relacionada às marés não basta. É necessário reconhecer a ação gravitacional e a periodicidade do sistema Terra-Lua-Sol. Da mesma maneira, identificar uma luz veloz no céu não basta para classificá-la como estrela, cometa ou meteoro. O livro parece beneficiar-se da experiência do autor em observações astronômicas abertas ao público e em esclarecimentos à imprensa, contextos nos quais dúvidas concretas exigem linguagem direta. Seu valor pedagógico está em combinar precisão sem excesso de formalismo matemático. Assim, a leitura favorece uma postura de investigação, observar, distinguir conceitos e procurar mecanismos físicos antes de aceitar explicações intuitivas ou tradicionais. Em conclusão, astronomia, os astros, a ciência, a vida cotidiana é indicado sobretudo para leitores iniciantes, estudantes, professores e famílias, que procuram uma introdução confiável à astronomia em português brasileiro. Também pode ser útil a quem já acompanha eclipses, chuvas de meteoros ou fases da Lua, mas deseja substituir informações dispersas por explicações articuladas. Seu principal benefício intelectual é estabelecer conexões entre observação e mecanismo, aquilo que se vê no céu, passa a ser relacionado a movimentos da Terra e da Lua, a gravidade, à luz, à atmosfera e ao magnetismo. Na prática, isso qualifica a leitura de calendários, notícias sobre eventos astronômicos e experiências simples de observação do firmamento. O livro se destaca entre obras introdutórias por não tratar a astronomia apenas como inventário de planetas, galáxias ou recordes de distância. Seu recorte privilegia os efeitos e referências que alcançam a vida terrestre, como a sucessão dos dias, as estações, as marés e os fenômenos luminosos. Essa escolha oferece unidade a temas que muitas vezes aparecem desconectados em materiais de divulgação. A extensão concisa de 128 páginas e a linguagem acessível sugerem uma porta de entrada, não um manual universitário de astrofísica. Por isso, leitores que buscam cálculos aprofundados ou cobertura enciclopédica precisarão de obras complementares. Ainda assim, a combinação de rigor conceitual, assuntos visualmente reconhecíveis e foco no cotidiano torna o livro particularmente adequado para formar bases sólidas de letramento científico sobre o céu. Se você quiser apoiar Marcelo Girard de Chapeau, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!